Doutor, o microfone está mutado.
Olá, boa noite. Espero que todos me ouçam. Sejam bem-vindos ao webinar da SAESP. Hoje o tema será a discussão de ventilação mecânica em cirurgias videolaparoscópicas. A apresentação será feita pelo Dr. Talisson Silas Pereira, que é médico anestesiologista e coordenador do programa de residência médica do Instituto do Servidor do Estado, IANSP. E a discussão hoje será moderada pelo Dr. João Manuel, que é o diretor do Serviço de Anestesiologia do IANSP e médico intensivista e coordenador da UTI do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Boa noite, eu desejo a todos um bom webinar. Talisson.
Boa noite, pessoal. Boa noite, João Manuel. Boa noite, professor
Boa
Luiz
noite. Boa
Marcelo.
noite a
João
todos.
aí, vamos, se quiser fazer alguma colocação aí, eu vou fazer o compartilhamento da minha tela.
Não, eu acho que o tema é de suma importância, né, Talisson? E no final a gente vai ter bastante questões aí para poder estar discutindo.
Legal, legal. A gente vai ampliar aí até o que está sendo apresentado na aula, né? Deixa eu parar aqui, apresentar, compartilhar tela, só um momento. Eu vou pedir um feedback de vocês a respeito da apresentação, se vocês estão vendo.
Sim, dá para enxergar perfeitamente
Está
aqui.
enxergando, né? Então eu vou dar início a respeito do tema de hoje. A gente segue dentro do módulo de ventilação mecânica do nosso núcleo de terapia intensiva e ventilação mecânica, qual faço parte, e a discussão hoje abrange exatamente o grupo de pacientes cirúrgicos sendo submetidos à cirurgia videolaparoscópica. O que que é interessante a gente traçar essa discussão e, é claro, esse tema de aula a respeito da videolaparoscopia com correlação à ventilação mecânica. O que que eu tenho que ter conhecimento disso? Porque existem várias alterações fisiológicas que o paciente está exposto durante a insuflação do pneu peritônio. Não é natural ter uma pressão ali acima de 10 ou acima de 8 centímetros de mínimo de mercúrio. Não é normal o abdômen possuir isso. Então, quando é feito aquela insuflação, isso gera, por proporções um pouco maiores, de acordo com o grau de pressão exposta, emprego de pressões transmitidas para o diafragma, que vai gerar repercussões para o pulmão e também para o coração. Então, ambos têm que andar em franca harmonia. Quando essa pressão aumenta muito, o coração é exprimido e o débito cai. Quando o pulmão também é muito hiperinsuflado, numa tentativa nossa de tentar melhorar exatamente essa hipóxia ou recrutar esse pulmão, o coração também vai sofrer nesse sentido. Então a gente tem que trazer um componente amigável entre o que está sendo colocado no abdômen, entre aquilo que eu vou estar colocando de pressão no pulmão e, é claro, para o coração trabalhar de forma adequada. Se a gente tem esses pacientes sendo frequentemente expostos a uma técnica cirúrgica que trouxe repercussões no que se diz respeito à aceleração da recuperação desse doente, menor dor pós-operatória, melhoria do cuidado desse paciente cirúrgico, é claro que existem pontos que a gente tem que traçar para que não seja usada pressões de forma exacerbadas, porque tem que ter uma harmonia entre a equipe cirúrgica, claro, e o anestesiologista, onde ele vai estar traçando: a pressão está aumentada, está gerando aumento de pressão de pico, redução da pressão arterial, redução do débito cardíaco. Tem que existir essa harmonia. Quando existe essa quebra, infelizmente, quem sai perdendo é o paciente. Claro que o paciente exposto a esse leque de possibilidades impostas pelo pneu peritônio, o que que a gente vai ter ali de intervenção para poder melhorar? Um dos focos nosso hoje, é claro, é a parte de ventilação pulmonar ou a própria parte do pulmão. Claro que o coração vai sofrer, eu vou trazer aqui as repercussões cardiovasculares, porque quando eu for fazer um recrutamento, eu tenho que saber que aquele coração que já está com débito decrementado, ele pode ter mais repercussões ainda. Então, ó, a própria videolaparoscopia não gera repercussões só pulmonares. Ela gera também repercussões cardíacas, repercussões renais. A gente sabe que o paciente, há um decréscimo do débito urinário pelo aporte de vasopressina que é liberado, isso num pico de 10 a 20 minutos, ele tem redução da taxa de filtração, logo após desinsuflação do pneuma ele volta a ter débito urinário, ele tem aumento da resistência vascular sistêmica, esse paciente vai ter diminuição do fluxo sanguíneo hepático e fluxo sanguíneo intestinal também, claro, com repercussões mínimas, mas vai existir, e há repercussões a se dizer a respeito durante essa insuflação. O gás utilizado, ele é importante do nosso conhecimento. O CO2 é o gás utilizado para a insuflação do pneu peritônio na videolaparoscopia. Por que eu tenho que saber disso? Porque esse próprio gás pode gerar uma dissecção por forames embrionários presentes em pacientes longilíneos, magros, MC baixo, e cirurgias de andar superior, e causar o famoso evento de que enfisema subcutâneo. Enfisema subcutâneo normalmente se apresenta no paciente que tem uma ventilação mecânica adequada e saturação adequada com aumento do PCO2. A PET CO2 dele aumenta de forma assustadora. Você vai ver lá o paciente tem enfisema e a gente vai trazer isso durante a aula. O risco de embolia é muito baixa. Quantas laparoscopias aconteceram hoje e não teve evento embólico? Então, durante a insuflação, eu tenho que ter muita atenção. Eu até brinco que é o único momento que existe uma maior comunicação entre a equipe cirúrgica e a anestesia, né? Vou insuflar o pneumo. O pneumo está sendo insuflado porque tem reflexos vagais que pode acontecer e reflexos hemodinâmicos durante isso. A agulha de Veres vai limitar esse fluxo a 2 litros por minuto e o insuflador a 40 litros. Cautela, pessoal, exatamente com insuflações rápidas e posicionamentos agressivos de Trendelenburg, Ocefalo Aclive acentuado. Um piora muito o pulmão e o outro piora muito o coração. Outro dado é que quando isso interfere na nossa ventilação, interfere no nosso manejo ventilatório também, é que quando essa insuflação é exacerbada e até mesmo rápida, os valores de pressão do balonete orotraqueal podem aumentar em torno de 10 a 15 centímetros de água. No coração, eu tenho que correlacionar essa insuflação do pneumo com repercussões hemodinâmicas, porque em algum momento, meu paciente obeso ou não obeso, meu paciente com atelectasia, dessaturação, drive pressure aumentada, eu vou ter que fazer algum recrutamento nesse paciente. E para recrutar, eu tenho que ter conhecimento que esse débito pode decair com pressão intra-abdominal dependente. Eu vou chamar de PIA aquilo que é colocado de pressão durante a insuflação do pneu. Então, o que nós temos? Durante a indução anestésica, nós temos diminuição da resistência vascular sistêmica. Nós vamos ter diminuição da pressão arterial média e o débito cai pela própria indução, pelas drogas presentes. Durante a insuflação, isso é meio bifásico, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, mas de forma tendenciosa com a insuflação abdominal por recrutamento dos vasos aórticos, eu vou ter aumento da pressão arterial sistêmica, aumento da resistência vascular sistêmica, aumento da pressão de ato e pressão capilar e o débito cai. Beleza? Agora, isso tudo decorre de compressão da cava e, é claro, por efeitos também de liberação presente de vasopressina. Traduzindo também em repercussões para o nosso coração, pulmão, de aumento da pressão intratorácica, isso tudo por aumento da PIA, da insuflação do pneu peritônio. Claro, o débito cai. Mas a pergunta que eu trago é, será que esse débito sempre vai cair? Será que todo momento ele vai cair? Não. O que, que acontece? No primeiro momento, quando a gente parte de uma pressão que ela comunica com o meio externo, a pressão intra-abdominal fica zerada. Quando é iniciada a insuflação, essa pressão intra-abdominal começa a aumentar. Entre 7,5 e 10 de pressão intra-abdominal, nós vamos ter inicialmente um aumento do débito cardíaco. Porque eu tenho recrutamento, eu tenho aumento da pré-carga desse paciente. A partir de 15 de pressão, 12 a 15 de pressão, meu índice cardíaco começa a entrar em decréscimo. E a maioria dos cirurgiões trabalham entre 12 e 15 para melhorar a visualização do campo cirúrgico. Lembre, porque isso vai repercutir durante aquele recrutamento que você faz, às vezes, máximo, com pressões inspiratórias exacerbadas. Se o seu paciente tiver hipovolemia, tiver débito cardíaco ruim, estou falando do paciente mais crítico, do paciente, exatamente aquele paciente de alto risco, em que você exerce uma pressão intratorácica aumentada com débito já decrementado, esse débito cardíaco vai cair ainda mais. E você vai pagar esse saldo de forma constante durante essas manobras, sem corrigir o débito cardíaco desse paciente. Beleza? Então, lembre, primeiro eu tenho um aumento inicial e depois eu tenho um decréscimo se essa pressão for mantida de forma mais acentuada. Então, com o próprio posicionamento, isso é fundamental, e eu trago isso para vocês, o céfaloaclive, né, que é a cabeça para cima, posicionamento mais adotado em cirurgia de andar superior do abdômen, o débito cardíaco cai mais de forma acentuada. Eu tenho redução da pré-carga, ocorre ativação do sistema nervoso simpático. Nesse momento, o pessoal começa a comer bola, porque o paciente tem aumento da pressão arterial pela insuflação do pneu. O posicionamento gera taquicardia e aumenta, às vezes, a dose de opiáceo ou qualquer outro fármaco ali para tentar sanar esse problema. O problema, na verdade, às vezes pode ser uma hipovolemia. O céfalodeclive, ele é caracterizado por o famoso Trendelenburg. Aqui a gente tem um exemplo clássico, que é as cirurgias ginecológicas, cirurgias de prostatectomia. Eu vou trazer até um estudo legal que foi feito com PIP para cirurgia laparoscópica no caso, prostatectomia. E eu trago aqui uma cautela que tem que ter, é o cuidado com o recrutamento pulmonar, principalmente em posições céfaloaclive, em pacientes que já tem um coração ali meio com deficiência contrátil. A gente pode piorar isso durante o recrutamento. Eu não estou contraindicando o recrutamento, mas estou trazendo uma atenção que tem que ser reforçada durante a sua manipulação. As alterações do sistema respiratório, que é exatamente o nosso foco, mas eu tenho que lembrar dessa conexão e dessa forma amigável de coração e pulmão, ela decorre por um aumento da pressão intraabdominal. Eu tenho um aumento da minha pressão intraabdominal, que é representada por um descolamento cefálico desse diafragma. Consequentemente, eu vou ter diminuição da complacência pulmonar. Isso gera redução do volume corrente e aumento também do trabalho respiratório, do trabalho do ventrículo esquerdo desse paciente. Os colapsos alveolares vão ocorrer com diminuição da capacidade residual funcional e também pela própria insuflação do CO2 e também pelo déficit existente da minha ventilação alveolar, eu vou pagar com aumento do CO2. Esse é um exemplo bem clássico do que acontece ao longo de aumento de pressões intraabdominais ao longo do pulmão. O diafragma vai ter esse rechaço. Lembre que está aqui a traqueia, então posso aumentar o risco de intubação seletiva, principalmente em céfalodeclive, em Trendelenburg, e as unidades alveolares basais tendem a ficar mais colapsadas, principalmente as basais, as médio-basais posteriores, de acordo com a insuflação. Então, esse pulmão, ele sofre com colapso alveolar. Se eu trabalho com esse pulmão, com alta PIP, com alto volume corrente, baixa PIP, frequências respiratórias exacerbadas, para tentar também sanar um problema de PET-CO2 aumentada, por exemplo, por um enfisema subcutâneo, que ocorre, por exemplo, em cirurgias de reto peritônio também, eu posso estar aumentando o risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação. Então, o meu componente respiratório, ele sofre mais em situações de céfalodeclive. Eu tenho efeitos mais acentuados no declive, eu tenho um distúrbio VQ, porque eu não tenho ventilação, mas tenho perfusão, eu tenho atelectasia, isso decorre não só pelo pneumo, mas pelo relaxamento neuromuscular, e lembrem do descolamento da carina, gerando aumento de risco de intubação seletiva. O céfaloaclive, essas repercussões são menores, mas o obeso, ele paga esse saldo também em céfaloaclive e pacientes que já têm comprometimento do componente elástico. Essas alterações podem acontecer nesses pacientes, e eu trago aqui um dado, porque a gente fica muito restrito à melhoria da hipóxia associada a uma ventilação, ou PIP inadequado, ou dry pressure, mas existem outros pontos que eu tenho que estar lembrando que pode gerar complicações respiratórias decorrentes à videolaparoscopia. Isso casa com a minha ventilação mecânica. Eu tenho componentes que geram aumento do meu componente de PET-CO2, então eu tenho aumento da PET-CO2 e tenho, claro, decréscimo dessa PET de CO2. Quando eu tenho aumento da PET de CO2, eu vou olhar o seguinte, eu vou olhar se o paciente tem dessaturação, se a pressão a respiratória está aumentada, eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar que esse paciente tem, na maioria das vezes, com redução do murmúrio, que ele está com intubação seletiva. Isso é comum em céfalo-declive, em pacientes que têm diâmetro, a distância tiroumenta reduzida. Então, puxe com cautela, isso pode gerar complicação pulmonar e você tem lá um paciente com pressão de pico aumentada, redução do volume corrente e você acha que é pelo pneuma e pelo posicionamento, que na verdade é uma intubação seletiva. Uma situação que é muito comum também presente é o paciente evoluir com presença de enfisema subcutâneo, em que a gente acaba observando um paciente que tem aumento do PET CO2, a oximetria não altera e ele não tem alterações da pressão de pico. Quando você palpa a região cervical, região peitoral dele, você nota a presença de enfisema. Isso é comum em pacientes mais longilíneos, MC baixo, cirurgia de andar superior, esofágica, principalmente cirurgias de hérnia de hiato. Cuidado, que isso pode estar levando esse quadro e um diagnóstico, às vezes, inadequado durante a nossa realização. A ventilação, ela gera alterações, sim, nesses pacientes. Mas o grupo de pacientes que eu tenho que estar lembrando aqui que a videolaparoscopia casada com com posicionamento pode gerar mais alterações no grupo de pacientes obesos. Essa imagem eu gosto de mostrar frequentemente, porque ela é muito didática e ela traz o que acontece com as capacidades, a capacidade residual funcional no não obeso e com o obeso acordado, como ela já tem um decréscimo de 20% a 30%, no obeso anestesiado, quando isso chega a quase 40%, e quando eu comparo antes do pneu peritone e durante o pneu peritone. Aqui as posições geram repercussões e, é claro, a gente tem que trazer isso para a nossa prática, porque a gente sabe que a posição supina, e aqui eu trago o Trendelenburg e o reverso, que é o cefaloaclive, só para colocar e equiparar o que eu já trouxe na aula. Então, eu tenho a posição supina, eu tenho a posição em Trendelenburg, que é o cefalodeclive, e eu tenho a posição cefaloaclive, que é tratada aqui como reverso. Então, eu tenho um paciente não obeso e tenho um paciente obeso. Observe que antes do pneu peritônio, a complacência estática, né, que é o volume corrente dividido pela drive pressure desse paciente, ela se apresenta reduzida naturalmente no obeso por causa do alto volume e própria pia dele naturalmente aumentada. Durante o pneu peritônio, as quedas da complacência são exacerbadas, e principalmente em Trendelenburg. Olha aqui que interessante como Trendelenburg cai bem essas pressões. A curva de pressão-volume, que é bem interessante para a gente ver, ela traduz também o que está acontecendo durante a insuflação do pneu peritônio e o que eu posso tratar ou não tratar. Claro, se eu tiver, eu naturalmente eu vou ter um descolamento dessa curva, da esquerda para a direita. Eu tenho um paciente com complacência normal, eu já tenho um paciente naturalmente não obeso em videolaparoscopia, e o paciente obeso estaria dessa forma, deslocada quase que totalmente para a direita. Isso é porque a minha lastância aumenta, a minha complacência, claro, vai decair, e eu tenho aumento da injúria pulmonar se eu não, claro, tiver. Se eu tiver um paciente sendo ventilado com frequência respiratória alta, com muito baixa PIP e volume corrente exacerbado. Aqui um exemplo prático, né, de um obeso em videolaparoscopia, em que a gente tem exatamente a presença de um evento de bronquiespasmo, intubação seletiva. Isso pode acontecer, claro, durante a posição céfalo-declive. Observe que na curva de pressão-volume, eu tenho um aumento, uma distância entre a fase ins e expiratória, e na fase expiratória, na curva de fluxo-volume, eu já até dei uma aula para vocês de monitorização da ventilação mecânica, eu tenho aqui a presença dessa cisura imediata. Por que que está acontecendo isso? Eu tenho uma alteração de fluxo súbita em que esse paciente, provavelmente com uma pressão de pico alta, dessaturando, com diminuição da ausculta consideravelmente do lado seletivado, não seletivado, ele foi sanado esse problema quando a gente simplesmente tracionou o tubo desse paciente. Observe que a pressão de pico está um pouquinho aumentada, está aumentada, mas o volume corrente melhorou e a curva de fluxo-volume também melhorou. Mas o mais interessante, lembre na curva de PET-CO2 como ela traduz essa obstrução de via aérea, como tem a fase de rampa aqui na curva de PET-CO2 também, ajudando a facilitar o diagnóstico naquele paciente em Trendelenburg acentuado. Ok? Aqui um exemplo que acontece com o paciente durante a insuflação do pneu, que durante essa insuflação e aumento das pressões, observe como a minha curva de pressão-volume ela começa a deslocar para a direita e como o meu débito cardíaco aqui teve a sua queda. E isso acontece, claro, durante uma insuflação do pneu peritônio em pressões mais altas. Então, só para trazer, reforçar, aqui eu tenho uma curva de pressão-volume no paciente em ventilação protetora. Observe que eu acabo trabalhando com 4 de PIP. É um paciente obeso, mórbido. E durante a insuflação, eu tive queda acentuada desse débito cardíaco, exatamente por vários fatores. A própria pia desse obeso já era exacerbada. Aqui, mais um exemplo prático de que antes do pneumoperitônio e pós-pneumoperitônio, como a curva de pressão-volume altera. Pessoal, altera a curva de pressão, quer dizer, reduz a complacência pulmonar estática, mas não quer dizer que eu vou tratar frequentemente isso. Eu só vou tratar, é claro, se ele tiver hipóxia, se ele tiver drive pressure aumentada e tiver repercussões sistêmicas a respeito disso. A curva altera naturalmente porque eu estou colocando pressão intra-abdominal aumentada nesse paciente. E dentre as estratégias para videolaparoscopia, claro, a ventilação é protetora, lung ventilation. Essa proteção da ventilação, ela é garantida, é claro, com estratégias demarcadas em cima desse paciente. Volume corrente pelo peso ideal, não pelo peso real desse paciente. Lembrar que não só o ventilador traz lesão e a videolaparoscopia, mas tudo em torno do paciente. Fluido, a presença de SIRS, tudo isso pode aumentar a complicação pulmonar desses pacientes. E ao longo do período, um paciente em Trendelenburg, obeso, com hipóxia, com pressão intra-abdominal exacerbados, a equipe cirúrgica trabalhando com pressões de 18 a 20, com campo bom, com facilidade para reduzir essa pia, o paciente em franca hipóxia, você mantendo essa situação, esse pulmão vai entrando no ciclo vicioso, claro, de lesão induzida pela ventilação, porque tem a telectasia e a tua ventilação ineficaz vai causar em lesão. Isso aqui é um modelo de rato, é uma imagem diferente das que eu já trouxe para vocês, de Niemann, que foi apresentado no ISIC em 2005, bem interessante. No modelo induzido de lesão de pulmão de rato, observe quando esse rato é exposto à lesão desse alvéolo, com a inundação alveolar e a comprometimento e heterogeneidade desses alvéolos. Nem todos vão ventilar e abrir de forma adequada, nem todos vão ter lastância e a complacência adequada. Isso é muito variativo e a gente tem que lembrar que vai acontecer mais frequentemente quando você tem uma pressão intra-abdominal sendo dissipada para esses alvéolos. Quanto à ventilação protetiva, o estudo PROVILO é um estudo clássico de 2013, publicado em 2014 no Lancet, que pegou exatamente um grupo lower PIP, higher PIP, em que foi adotada exatamente proposta de 12 de PIP no grupo alta PIP e a 2 de PIP, ambos com ventilação a 6 a 8 ml por quilo de peso predito. Não houve diferença no que diz respeito a complicações nesses pacientes. Mas quando a gente pega desfecho secundário, observa que o grupo alto PIP observou-se mais hipotensão, bradicardia. E é isso que a gente tem que reforçar. Então, trabalhar com 2 de PIP, o grupo teve também mais hipóxia e teve, claro, mais tendência a colapso pulmonar. Esse outro estudo, que envolveu o grupo de videolaparoscopia, um N considerável, mas também grupo cirúrgico com cirurgia aberta, em que foi expostos esses pacientes à estratégia de 10 ml por quilo e estratégia de 6 ml por quilo. O que é bem interessante esse estudo, ou seja, um grupo 6 ml, o grupo com baixo volume corrente e um grupo com 10 ml por quilo, respeitando uma drive pressure menor do que 15, ambos com PIP de 5, não houve diferença no que se diz respeito à complicação pulmonar até os 7 dias pós-operatório. Então, isso é interessante, porque a gente começou a manter uma estratégia de ventilação entre 6 a 8 por quilo, e às vezes o paciente ficando até com a hipoxemia, ou tendendo a hipoxemia e a telectasia. Tornar-se mais permissivo, claro, respeitando os limites de drive pressure, pode traduzir, e claro, em ainda redução de complicação pulmonar. Nesse estudo bem interessante, um N de 48 pacientes, 24 em cada braço, cirurgia videolaparoscópica robótica, eu acho que é um grande desafio que a gente tem, né? Trendelenburg acentuado, um céfalo a declive de 25 graus, ou seja, eu falo que o paciente está quase decolando, né? E foi utilizada tomografia de bioimpedância. Um grupo foi ventilado a PIP de 5 e um grupo de PIP de 15, ambos com ventilação e estratégia de 6 a 8 ml por quilo. O que é interessante, na imagem da tomografia de bioimpedância, o grupo com 5 de PIP, ele apresentou mais nas regiões médio-basais e posteriores, maior tendência de atelectasias exantes. Observe como é marcante. No grupo com PIP, começando com 5 e aumentando essa PIP, essas áreas de colapso são reduzidas exatamente com PIP de 15. O que é interessante desse estudo? Tanto 5 como 15 reduziu as áreas de colapso alveolares, reduziu a complacência e a drive pressure no grupo 15. O grupo 15 teve menor drive pressure, menor complacência. Porém, esse grupo, no pós-operatório, ambos não teve diferença que diz respeito à atelectasia e dessaturação. Ou seja, vai acontecer a atelectasia no pós-operatório, sim, na maioria das vezes, desses pacientes. Quanto ao tipo de ventilação, não tem diferença, tanto pressão como volume controlado, eu trago isso. E no grupo obeso, que é bem interessante trazer, que o obeso tem estratégias um pouco mais agressivas no que se diz respeito à ventilação. Por quê? Eu vou estar trabalhando com um grupo que já tem a CRF baixa, que tem uma complacência pulmonar reduzida, uma elastância notavelmente aumentada, em que tem alto risco de complicação pulmonar. Ele dessatura mais. Então, nessa corte, exatamente nessa corte de Ball, que mostrada pacientes obesos, quanto maior o MC, maior taxa de complicação pulmonar grave e dessaturação no pós-operatório e maior necessidade de recrutamento nesses pacientes. A mortalidade foi maior quanto maior o MC também desses doentes. O classe 3 bem mais acentuado. Mas nesses pacientes obesos, eu trago que a maioria das vezes os pacientes, os que não são recrutados, eles em recrutamentos, por exemplo, com back squeeze, tiveram menor incidência de proporção de complicação pulmonar. A adoção de um recrutamento, quando é necessário, utilizando a back squeeze, que é aquele esvaziamento daquela bolsa que a gente trabalha, gira a válvula e insufla ela, cada um insufla de um jeito, isso pode gerar pressões transitórias erráteis e pode gerar, aqui como foi apresentado, maior proporção de complicações, tanto graves como moderadas, no grupo de pacientes obesos mortos. Então isso é interessante. Agora, para ajustar a PIP desses pacientes, a gente sempre pergunta, qual a melhor PIP para o paciente obeso? Qual a melhor PIP para o paciente obeso em videolaparoscopia? Então, esse estudo, aqui começando com relação à PIP, pegando até a estratégia de volume corrente para a gente chegar na PIP, o grupo, quando a gente compara VCV, pressão controlada e pressão controlada com volume garantido, o que trouxe menor pressão de pico foi o grupo pressão controlada e pressão controlada com volume garantido. Essas estratégias mostraram com menor redução de pressão de pico. Claro, eu posso trabalhar com VCV, gosto de trabalhar. Se você tiver uma pressão de pico mais aumentada, deixar uma estratégia de 1 para 1, também consegue reduzir essa pressão de pico e melhorando o bloqueio neuromuscular e, claro, ajustando a PIP do seu paciente. O estudo Pro-Obesity É um estudo bem interessante, porque ele pegou uma coorte de grupo obeso, um grupo foi exposto a alta PIP e um grupo baixa PIP. Então, lembrando, um grupo foi exposto a manobras de recrutamento após intubação e durante a insuflação e pós-insuflação do pneu, e outro grupo trabalhou com PIPs de 4. 4 durante toda a cirurgia e com ventilação protetora, ambos com isso, 6 a 8 por quilo. Não houve diferença de complicação pulmonar nesses grupos, o que é bem interessante. E quando a gente traz problemas, o grupo baixa PIP ele teve mais dessaturação, claro. O grupo alta PIP teve mais hipotensão e precisou mais de drogas vasoativas. Não teve diferença do que se diz respeito à mortalidade nesse grupo. Mas lembre, recrutar de forma exacerbada e não recrutar não vai ter diferença de mortalidade. Mas lembre das repercussões de hipotensão e maior necessidade de droga vasoativa. Uma das formas, até para a gente amarrar o conceito da nossa aula, em vídeo laparoscopia, até ventilação em cirurgias não laparoscópicas, é claro, é utilizar a pressão de platô do nosso ventilador. Então, como que a gente pode fazer isso? Em um paciente, uma estratégia de ventilação protetora, a gente vai lá no aparelho, coloca, eu gosto de colocar a curva de pressão, volume, a gente vai lá no botão tempo de pausa, deixa esse tempo de pausa de 50%, e eu vou ter exatamente na minha curva de pressão, tempo aqui que eu estou apontando para vocês, eu vou ter a minha pressão de platô apresentada. Então, essa é a minha pressão real de platô, e aí eu vou ter exatamente uma aferição da complacência estática. Aí você consegue fazer o cálculo da complacência estática, porque você vai pegar o volume corrente que eu estou empregando, dividido pelo platô menos a PIP, ou seja, volume corrente pela drive pressure. É assim que vocês podem adotar durante. Meu paciente está com uma saturação menor que 92%, uma drive pressure maior que 15% e uma complacência estática menor que 40%. O que que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu vou individualizar. Primeiro, eu vou individualizar. É obeso ou não obeso? É um paciente pneumopata ou não pneumopata? É um paciente com fibrose pulmonar? É um paciente com hipertensão? É um paciente com algum comprometimento miocárdio? Lembre disso. Antes de você tomar medidas à frente, descarte que seu paciente está hipovolêmico ou hipotenso. Pensar em recrutar um paciente hipotenso, você só vai trazer mais hipotensão e mais repercussão de dessaturação pulmonar. Você vai diminuir o fluxo pulmonar desse doente. Lembre que hipovolemia também pode gerar esse quadro. Faça o recrutamento com uma PIP incremental. É uma das sugestões. Não estou falando que isso é lei. Isso é uma trilha para vocês seguirem. Então, faça o recrutamento com PIP incremental. Busque um alvo de uma saturação maior que 92% e uma drive pressure menor que 15%. Como seria isso? Você vai girar a válvula, vai deixar ela em 30, insufla o balonete, você está com 4 de PIP inicial, recrutou, você vai incrementar 2 de PIP. Você não pode voltar para a mesma PIP, porque senão você vai ter desrecrutamento. Então é assim, incremental. É uma das formas. Existem várias formas que a gente pode até discutir durante aqui o final da aula a respeito de recrutamento. Você tem que descartar se o seu paciente não está com intubação seletiva. Você está recrutando só um pulmão, lembre disso. Muitas vezes que eu sou chamado, o pessoal pede ajuda, eu vou lá, o paciente às vezes está com intubação seletiva. Descarte enfisema subcutâneo, descarte broncoespasmo. Mais uma vez, hemodinâmica está favorável? Se está, lembre, meu paciente está com bloqueio neuromuscular adequado, está com plano adequado, ele está com bloqueio neuromuscular moderado a profundo, tem que ver isso. E como que está a pia do meu doente? Se você fez tudo isso, nada está melhorando, e o colega está trabalhando com 20 de pressão intraabdominal, por gentileza, vamos reduzir essa pia. Você consegue trabalhar? Não consigo, tem campo favorável. Então, reduz isso para 14, 12 de pia. E eu tenho colegas cirurgiões que trabalham até com 10 de pressão intraabdominal, sem qualquer queixa. Beleza? E, para finalizar, como é que a gente pode trazer de estratégias gerais para esses doentes em vídeo laparoscopia? Eu vou sempre avaliar o risco, os fatores de risco desse doente. A laparoscopia, ela traz benefício, ela reduz complicação, que é uma cirurgia considerada com mínima incisão cirúrgica. Porém, existe a incisão que ocorre lá dentro do abdômen. Não esqueça disso. Aquilo gera inflamação. Lembre, durante a ventilação pulmonar protetora em vídeo laparoscopia, a gente pode considerar um volume corrente de acordo com os estudos atuais, claro que tem que ter muita discussão isso, mas de 6 a 10 ml por quilo de peso predito, uma FI trabalhando entre 40% a 50% ali. A PIP, podemos começar com 4 a 5 de PIP, individualizar, e aí a gente vai recrutando e adquirindo, claro, a melhor PIP de acordo com aquele paciente ali, com complacência e drive pressure. Os alvos de pressão de distensão ou drive pressure pode ser menor que 15 e um platô menor que 30 também nesse doente. E considerar a manobra naquela situação que eu trouxe naquele fluxograma ali no slide antecedente. Então, esse é o tema que a gente tem hoje para discutir, é vídeo laparoscopia e ventilação mecânica, e espero que tenham gostado. Meu muito obrigado.
Muito bom. Então, dando continuidade às discussões, João Manuel, moderador, vai começar a ver as perguntas da audiência e vai fazer algumas discussões com o Thaleson. Por favor, todos fiquem à vontade de participar. João.
Obrigado. Ok, então eu chamo aí as perguntas, pessoal. Enquanto isso, a gente vai discutindo aqui algumas questões que foram levantadas na aula. Primeiro, aí, parabenizo aí a aula do Thaleson, né? Bastante ilustrativa a respeito do assunto e com certeza trouxe à luz aí o conhecimento de um assunto que é nossa prática diária, né? Hoje em dia, eu vejo que a maioria das cirurgias ocorrem por videolaparoscopia e a tendência é amplificar isso mais com a questão da robótica, né? Principalmente cirurgias de grande porte. E a gente vai conviver com esses pacientes o tempo inteiro, né? E durante várias horas, às vezes, no intraoperatório. Por isso que saber manejar eles de forma mais adequada é crucial aí para o bom anestesista. Não, dificilmente vai escapar desse tipo de procedimento. E aí, Thaleson, eu chamo a atenção para algumas questões que foram colocadas. Uma delas, inicialmente, é que isso é um problema que a gente tem logo na fase inicial da instalação do pneu peritônio, né, que você disse, que a pressão, o aumento da pressão arterial. Isso aí a
Isso.
gente vê até no experimental, né, que a gente faz lá com os
Porquinho, né?
porquinhos, a
No
gente
porquinho.
vê esse aumento de pressão arterial inicial. E aí o pessoal acha que está saindo de plano, né? Falando, não, está saindo de plano, aumenta o anestésico, já mostrando que você já tem um débito cardíaco tendendo à queda e aumento de pressão arterial por causa de aumento de resistência vascular periférica e pós-carga do paciente. E algumas vezes você pode ter prejuízo, né, depois com o seu paciente mais para frente, né? Se ele começa a evoluir com hipotensão, você tem uma dificuldade de voltar porque você insistiu na hipertensão arterial. Eu não sei até que ponto que você acha que isso aí é tolerável, né? E como é que você faz para manejar essas situações iniciais?
João, obrigado aí. A sua pergunta, ela é muito pertinente, porque eu coloquei isso na aula no começo, porque durante a insuflação libera vasopressina e tem um estágio inicial que o paciente tende a ficar hipertenso mesmo. Ele fica hipertenso, aumenta essa resistência e isso acontece mais, de forma mais exacerbada. A gente vê na prática, é claro que não tem estudo elucidativo a respeito do assunto, em grupo de paciente hipertenso não controlado. Então, a gente vê extrapolar a pressão mesmo. Então, como que pode diminuir isso? É a insuflação mais lenta. O cirurgião tem que trabalhar com a insuflação mais lenta, mais aquela insuflação súbita, ela vai gerar hipertensão. O posicionamento ser adotado depois que insuflou o pneu. Tem uma galera que tem essa rotina e é legal trabalhar assim, né? O cara vai lá, insufla o pneu bem lento, estou insuflando adequadamente. Aí ele passa para o posicionamento depois que tem a adequação. Então, isso eu acho que é fundamental. Insuflação lenta e manejo adequado. Aí, o que que acontece? Espera um time, normalmente isso a literatura traz, que o pico é com 20 minutos, né? Mas isso é de 10 a 20 minutos que chega essa vasopressina. E aí você tem que dar um time. Espera, mantenha a sua indução adequada. Se manter essa hipertensão, aí é claro que você vai ter que intervir, aumentar, claro, opiáceo ou manejar até mesmo com beta-bloque, mas o saldo é pago por causa de uma insuflação inadequada e um paciente não está adequadamente manejado.
Isso aí é bastante interessante. Você vê aqueles cirurgiões que vêm na fúria, O cara numa correria danada, aí esses pacientes têm uma repercussão maior, exatamente.
Ele dá um tapa
até. Vai mais rápido, vai insuflando aí mais rápido.
Vai, aí.
Acabou percebendo exatamente isso. É, exatamente. É, começaram já a surgir aqui algumas
chegando questões. Chegando perguntas da audiência.
Uma que é perguntada aqui, Thales, eu também já eu tenho várias perguntas que eu deixei aqui para a gente discutir, não sei se vai dar tempo da gente falar, mas uma que é discutida aqui, ó, o Carlos Escobar, ele coloca o seguinte: qual a sua estratégia para extubação? Tem uma rotina de ventilação final, por exemplo, pressão de suporte para preparar para extubação?
Sim. Então, a minha rotina é o seguinte: você não pode desrecrutar o paciente subitamente. Você estava ventilando um paciente com 4 a 5 de PIP. Ou você chegou a uma estratégia de 12 de PIP no obeso. Aí você vai extubar ele, você vai abrir a válvula, e aí você vai colocar ele em ventilação totalmente espontânea. Ele começa a fazer, se ele tiver um bloqueio neuromuscular residual, há um efeito de PCL. Ele pode fazer PCL. Ele pode fazer. Que ele vai aumentando o gradiente transpulmonar, ele vai piorando. Então, eu gosto de subir esses doentes normalmente de pressão de suporte. Vai, tem pressão, deixa lá um suportezinho, ou CPAP, é uma estratégia legal.
Tentar segurar a PIP, é isso?
Para segurar a PIP. É estubar com CPAP. Então, isso vai muito da rotina. O que eu não acho adequado é você desrecrutar subitamente esse doente. Então, na minha rotina, eu deixo pressão de suporte ou CPAP. Tem alguns aparelhos, isso sem qualquer conflito de interesse. Por exemplo, o Dräger, ele tem o manual com CPAP. Então, se eu estou dando 4 de PIP, eu vou lá, giro, deixo 4 e vou lá no botão CPAP e deixo 4 de PIP. Aí o paciente está em manual espontâneo com 4 de PIP, então ele fazendo CPAP. Então, você tem uma extubação mais tranquila. Recrutar antes de estubar, eu não gosto, não, porque os estudos mostraram a superioridade.
O que você falou é interessante, porque o incidência de atelectasia nesses casos é elevadíssima, né? Aí você deixar ele em respiração espontânea total, sem nenhum PIP, zipado, né? Você pode aumentar a atelectasia ainda mais. Isso aí
por exemplo, eu não sei se o professor que falou.
Mas de toda sorte, tem uma discussão que é o seguinte: mesmo quando você estuba o paciente, os mecanismos que são responsáveis pela formação de atelectasia, mesmo que ele volte a ter o drive e o tônus muscular, você ainda vai ter algum grau de formação de atelectasia no obeso se ele continuar deitado, com efeito residual da anestesia e daí hipoventilando um pouco. Eu acho que essa estratégia de esperar o paciente acordar, deixar um pouco de CPAP, talvez um pouco de suporte para reduzir algum trabalho respiratório é legal, mas isso também é muito dependente do tempo que você tem para começar a próxima cirurgia. Mas é uma estratégia que, particularmente nos grandes obesos, você reduz a hipoxemia pós-operatória.
Isso é legal que o Luiz Marcelo trouxe. Em obeso, é uma estratégia legal. Porque, teoricamente, não é só o pós, a extubação, é o pré. Tanto é que é legal induzir o obeso, né? Com CPAP já. Você deixa ele em cefaloclive, né? Bota lá. O Luiz Marcelo dá até uma aula de obeso bem legal disso. Bota lá aquele slide legal dele lá, ele fala disso, ó. Botar o CPAP.
Hoje tem o catéter de alto fluxo também, né? Que é mais fácil até. Agora, a estratégia que a gente quase não utiliza na extubação é a história de você até colocar o CPAP depois, CPAP de máscara mesmo, né? No pós-operatório, no obeso, por exemplo, era uma estratégia interessantíssima deixar o cara na RPA, né? Então é uma possibilidade. Mas eu vejo um caminho bastante interessante nesse sentido. Tem uma outra pergunta aqui, ó, aquela pergunta que ela gostaria. Primeiro, ela parabeniza aí pela aula, o Fábio, né, no caso. Ele fala que gostaria de saber qual seria a melhor estratégia para vídeos em pacientes idosos, com volume corrente, pressão e etc. Eu acho que aqui, aí no caso, deve ser a influência do hemodinâmica, né, que tem. E o idoso, ele funciona um pouquinho diferente, ele não é restritivo, né? Ele até funciona mais com um paciente obstrutivo, né? Que a complacência do paciente idoso, ela é aumentada até, né? Do que no paciente normal. Então, ele pergunta exatamente nesse sentido, não sei se acrescentaria aí.
Ele é bem, a pergunta dele é legal, mas ela é bem vasta, né? A resposta, né? A estratégia que eu poderia colocar para um paciente idoso... Ô, Fábio, muito obrigado pela ter curtido a aula. O que eu posso te dizer é o seguinte: o João já trouxe um dado interessante. O idoso, ele tem CRF aumentada e tem destruição de poros de conta, então ele ficou alvéolo desse tamanho. E a curva de pressão, volume, ela é desviada para a esquerda. Então, eles, normalmente, eles têm. Quando você vai dando PIB, você tem mais tendência a recrutar isso e descolocar mais para a esquerda. Mas tem outros fatores que geram hipoxemia nesse idoso, né? Então, o decréscimo do débito cardíaco é mais acentuado no idoso. E
Ô,
aí.
Thales, mas assim, ó, a pergunta, acho que talvez ele fala ou volume corrente ou pressão controlada, né?
Ah, não tem
Eu
diferença.
só ia colocar um ponto, ó. Eu acho que o mais importante, independente dos dois, é a gente trabalhar com uma driving pressure, né,
Isso, claro.
adequada e o platô. A gente tem que mensurar isso. Acho que isso aí serve para todos os pacientes. Mas mesmo como ele tem a complacência maior, às vezes você consegue dar um volume corrente maior nesse paciente. É possível
Eu acho que essa
isso
conversa de
acontecer.
driving pressure em PCV talvez possa ser perigosa, porque se ele tem complacência mais alta, você vai levar um volume corrente maior.
É, pode ser.
E aí você tem o risco de aumentar a chance de você fazer lesão pulmonar associada à ventilação mecânica. Você tem que
É
limitar
que
o volume corrente que você quer usar.
eu ia até perguntar uma situação, eu acho que cabe aqui agora, que às vezes na prática a gente não utiliza, mas eu sei que o Talisson utiliza isso, é até calcular a mecânica power, né, Talisson?
Isso.
Porque olha o que que acontece, olha o problema do paciente com videolaparoscopia. Às vezes você trabalha com frequência respiratória aumentada para lavar o CO2, né? Você
Fala.
trabalha com pressões elevadas nesse paciente, e aí você pega um idoso igual a esse aí e joga um volume corrente lá em cima. A mecânica ao par desse paciente, com certeza, né, está aumentada e o paciente pode ter mais lesão pulmonar. Então, acho que todos esses componentes têm que ser avaliados com calma. A frequência respiratória, a drive, né, pressure do paciente, e o volume corrente que você está determinando no paciente. Então, são pontos aí que devem ser avaliados com calma, né? Isso é
Eu
importante.
acho que o idoso, até colocando, criando esse link que o Fábio trouxe, eu colocaria assim, Fábio. Eu trabalharia, claro, primeiro em VCV, porque eu consigo fazer os cálculos mais práticos de mecânica pulmonar, então eu consigo fazer esse cálculo. E aí, se for, claro, uma vesícula, uma videolaparoscopia de 30, 40 minutos, não, mas é uma cirurgia, uma pancreatectomia, uma robótica em Trendelenburg, cirurgia longa. Eu sugiro você seguir aquele fluxograma que eu trouxe de quando for necessário o recrutamento e calcular o mechanical power, né? Mechanical power é igual a 0,098 vezes o volume corrente, vezes a pressão de pico, menos a drive pressure dividido por 2 vezes a frequência respiratória. Eu falei muito rápido, mas tem uma na aula, até no YouTube tem uma aula dessa daí que a gente deu e eu falei sobre isso. É tentar manter isso menor que 17. Não existe, tipo assim, tentar manter menor que 17, mas isso não foi batido martelo ainda. É aquilo
Alisson.
que move o ar, aquilo que distende o pulmão e aquilo que gera a distensão, o
É
strain, né?
uma quantidade de vezes, né, que bate também, né?
Vezes. Eu coloco até o um martelinho assim, ó.
Alisson, eu acho que é mais interessante aí você colocar a seguinte forma: como é que você ajusta o volume corrente, a PIP e o drive pressure e a frequência respiratória? Dê uma questão numérica para a turma entender mais ou menos
Ah,
o que
legal.
você quer dizer. Traduz em português esse conceito matemático.
Como que eu faria? Eu começo a ventilar esses pacientes com 4 de PIP. Por quê? A gente teve estudos recentes que mostraram que o grupo com 4 e o grupo com 12 não teve diferença de complicação. Começa com 4. Para quem você vai começar com alta pressão? Começa com 4 de PIP. Volume corrente de 6 a 10 por quilo. Mas, Thalisson, 6? 6. Se você acha que o paciente está desaturando, a drive pressure está lá 7, 8, aumenta o volume corrente, porque está retendo CO2. Frequência respiratória de 12 a 15. Mas por quê? Eu posso aumentar esse volume corrente sem ganhar aumento de drive pressure, porque frequência, número de vezes que o ventilador vai e volta, isso gera strain, gera stress, power no alvéolo e lesão. Então é isso, FiO2, trabalho entre 40 e 50. Vá ajustando. Se é cirurgia longa, você não coletou uma gaso, faz a relação PF do doente. Se o paciente está com 500 de PF, baixa FiO2. Não precisa trabalhar com 50, joga para 40. Ah, tá alta ainda. Reduz mais um pouquinho, para trabalhar ainda em quê? Em 300 ali. Então seria. Eu acho que o Luiz Marcelo conseguiu fazer eu sedimentar a pergunta. Aí eu consegui trazer a resposta mais sedimentada. É isso que eu faria.
Perfeito. Sabe que tem uma pergunta aqui que ele fala que é até meio complicado se sempre a gente direcionaria, né? Se direciona à insuflação lenta. Qual é a melhor estratégia? Tinha um livro que eu tinha antes que chamava Segredos da Anestesia, né? Como é que é a estratégia para você convencer o cirurgião de ir nessa
Legal.
insuflação lentificada, né?
Não, se você trabalha com a galera legal, é o paciente mais grave, ou seja, um paciente muito vai devagar, vai insuflando lento, e é isso. Claro, depende do relacionamento,
Mas tem
né?
um tempo assim, Thales? Você acha que teria
Não,
um
tem que ser
tempo?
lento. A própria agulha limita isso, o próprio insuflador limita isso, vai insuflando, porque quando a insuflação é rápida, isso aumenta a dor pós-operatória, porque seca o peritônio e gera inflamação. Tem paciente que fica com muita dor pós-operatória depois de uma cirurgia curta, lise de brida. O paciente fica com dor, porque insuflou, pum, de uma vez. Aí gera escarçamento. É igual o cara que nunca faz um abdominal e vai na academia e faz 300 abdominais. Ele não vai ter dor abdominal? Por quê? O reto abdominal do cara tá o quê? Tá distendido, tá cheio de lactato. O abdômen do paciente cirúrgico é o contrário, é um abdominal ao contrário. O cara tá distendendo subitamente. Vai esgarçar o músculo, o paciente vai ter dor.
Eu
Não
acho que o ideal seria em torno de 10 a 15 minutos, mais ou menos,
é isso.
de
Não, até
tempo.
mais. Não, pode ser um pouquinho mais rápido, não precisa ser tanto
É,
assim. Eu não tenho um
sim.
número, não existe isso na
Não, é que,
literatura.
óbvio, né? É
Eu não
quanto
sou.
mais lento, melhor, né? Quanto mais lento,
Melhor.
melhor. É que às vezes o pessoal não quer esperar esse
Não.
tempo todo, né?
O fly.
Tem outra pergunta aqui que fala do proclive, se estuba sempre proclive. Essa assim, eu particularmente gosto de estubar proclive porque trazendo os conceitos da terapia intensiva a respeito de diminuição de pneumonia, né, associada à ventilação mecânica, tudo, e você não ter menos chance de broncoaspirar o paciente. Mas assim, isso é não sei se é uma mania minha, mas eu estubo em
Mas
proclive também. Eu acho que é uma estratégia
tem
interessante.
outras vantagens também da coisa do proclive, é que você tira um pouco do peso das vísceras abdominais
Ah,
de
sim.
cima do diafragma. Você botando o cara em proclive, você joga as vísceras um pouco mais para baixo, se ele for um gordinho, então,
Diminui a
obeso,
telectasia, né?
você
Diminui a
diminui a
telectasia.
formação de atelectasia, quer dizer, secundariamente também tem um benefício interessante. Eu acho que, se
É, eu
possível.
adoto isso também. Eu sigo a mesma logística. Eu acho que é complicado estudar em plano reto. Eu acho que cefaloclive, proclive, né? Também seria a estratégia bem adequado, eu faria isso, sim. E
Sim,
faço
sim.
isso. Sim.
Thales, deixa eu te fazer uma pergunta para você matutar, porque tem uma das coisas que se discute é o grande problema da ventilação no paciente com pneumoperitone é que com a insuflação com relação normal, você talvez possa gerar picos pressóricos mais elevados. Tá certo? E aí tem algumas correntes da literatura que têm discutido o uso de ventilação com relação invertida
Isso.
durante cirurgia videolaparoscópica, na tentativa de reduzir a pressão intratorácica média por conta da insuflação mais lenta, de você tolerar um pouco mais de tempo para trocar gasosa, você usa talvez até pressões mais baixas. Mas como é que você enxerga isso do ponto de vista de hemodinâmica e de troca de CO2?
Isso é legal. Eu coloquei na aula, até nos fluxogramas, porque a literatura
Mas
fala em.
só pensando, isso seria para melhorar a oxigenação, né, Luiz? A
É, a estratégia
inversão, né?
de aumentar a oxigenação sem aumentar a pressão
Tem um
sistêmica.
trabalho que ele mandou avaliar que era exatamente essa situação aí.
Então, eu acho o seguinte: não é uma rotina minha fazer isso, porque vai aumentar a pressão de pico. A galera acha que pressão de pico de 26, 27 vai trazer. Gente, é o pneumoperitônio. Ele vai gerar isso. O obeso naturalmente tem isso. Então a gente tem que parar de achar que a gente tem que intervir tudo da ventilação. Relação de 1 para 1, reduz a pressão de pico, sim. A pressão média de vias aéreas decai. É imediato isso, você nota isso. Só que você pode ter algum quadro de hipersufocação também. Você tem uma inversão dessa relação, de um para um.
Você pode ter barotrauma, né?
Barotrauma.
Art trapping, né?
Air trap, é o auto-pip. Então, você pode ter repercussão hemodinâmica. Eu não faço isso para todo doente, mas vamos supor, você tem um paciente, está com um espasmo, está lá, fez uma intubação seletiva, você tracionou o tubo, ajustou, recrutou, abriu o pulmão, o paciente está ruim, você fez salbutamol, o paciente ainda está com a pressão de pico de 39, 40, em trem. Então, o que você pode fazer? Tentar jogar isso de um para um e ir trabalhando, mas não é uma coisa mandatória que vai sanar todo o problema do doente. O problema, pessoal, é a víscera, é o pneumo. Então, tenta reduzir o pneumo. Eu até falo para os residentes o seguinte, antes de você gerar várias interferências na sua ventilação, repare quanto que está a pressão intra-abdominal. Toda vez que eles me chamam, o paciente está lá saturando 90, vamos supor, às vezes que são chamados para uma situação assim. O paciente está saturando 88, está com alta. Pressão de pico de 39, drive pressure de 20. Aí, doutor, estou trabalhando aqui ó, com 6 de PIB. Eu falo assim, beleza. O paciente está hipovolêmico? Não. O paciente está com bloqueio neuromuscular adequado? Tá. Quanto ao pneu? Aí eu olho lá assim, 20. Vamos reduzir esse pneu? Dá para reduzir? Dá. Quanto que você trabalha? Ah, 12. Por que está 20? Ah, porque deixaram 20. Às vezes só basta olhar ali, um dos problemas mais críticos é isso daí. E aí siga a logística. Aí no final você vai tentar adotar também em relação em IES de um para um. Mas eu tenho medo de fazer isso para todo doente. Eu não faço isso para todo doente, não. Não é medo, eu tenho ressalva.
Ah, vou fazer a última pergunta que está aqui da plateia aqui, e a gente encaminha para o final. A Neuza. Thalisson, a Neuza, nossa colega lá de Barreiras.
Colega lá, Neuza.
Eu acho que é ela mesmo.
Ela mesmo.
Você dá alguma importância para a auto-PIP quando se aumenta a frequência respiratória na tentativa de reduzir o ETCO2?
Sim. Você sabe onde que acontece muito auto-PIP e nessa tentativa enlouquecida de reduzir CO2? É enfisema subcutâneo. O cara está lá com 68 de PCO2, PET-CO2. O cara vai lá e aumenta a frequência para 30. E aí gira aquele ciclo vicioso. Frequência de 30, volume corrente tenta aumentar, o paciente vai gerando essa auto-PIP. Aonde que a gente vê auto-PIP? Curva de fluxo-tempo.
Ou fluxo-tempo. Os ventiladores de anestesia a gente não consegue calcular. Né? Mas tem que ter a curva de fluxo lá para a gente avaliar isso certinho.
Isso aí, João. Não tem como a gente fazer uma pausa expiratória. Eu não consigo fazer. Para calcular. Nosso aparelho não tem. Então, eu tenho que fazer uma imagem que é fotográfica. Então, eu vou lá e vejo o quê? Vejo a presença de curva de fluxo volume. Se não está fechando, tem na aula de monitorização de ventilação. Se não, se a curva de fluxo volume também está demorando de chegar lá no ponto zero, é um dos fatores. Então, nesse enfisema subcutâneo, eu até digo, pessoal, está acentuado esse CO2, tem que parar o pneu.
Tem um negócio que você mesmo disse, Tars, que eu achei bastante interessante, é assim, cheque intubação seletiva, né? Isso é um ponto importantíssimo. Outra questão é o broncoespasmo e a história do enfisema. Então, são pontos que têm que ser levados em consideração, né? Antes de querer ir na loucura, só ajustar o ventilador. Tem que olhar o paciente também.
É ver outros problemas que não são exatamente inerentes à atelectasia, né? Não são problemas de atelectasia propriamente dito, né? Claro que intubação seletiva gera atelectasia, mas a atelectasia é induzida pela insuflação do pneu. Você tem que ver broncoespasmo, você tem que ver intubação seletiva e fizemos o cutâneo.
Perfeito.
É isso.
Professor Luiz aí quer dar...
Então, pessoal, eu acho que essa discussão foi absolutamente rica. Vários aspectos muito interessantes da ventilação no paciente submetido à cirurgia videolaparoscópica foram aqui debatidos pelo professor João Manuel e pelo Dr. Thalisson de maneira muito, muito clara e prática. Eu acho que esse tipo de workshop para os que participam e
O webinar, né? Webinar.
Esse o webinar traz uma grande contribuição para o conhecimento médico, particularmente anestesiologia, e essa discussão com dois especialistas da área de ventilação e anestesia é muito importante. De novo, meus parabéns e eu queria desejar a todos uma boa noite.
Boa noite, pessoal. Até mais. Até o próximo aí. Tchau, tchau.
Boa noite, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado aí.